Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. E a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. E no episódio de hoje, você vai conhecer a emocionante história dos gêmeos Enzo, que já fez transplante de coração no dia 8 de março, e Benjamin, que aguarda na fila de espera. O caso deles é inédito na cardiologia brasileira porque possui a mesma doença cardíaca, com sintomas que surgiram ao mesmo tempo. Cardiologista do INCOR, que operou o Enzo, chama atenção para o baixo potencial de doação nessa faixa etária. E mais, casos de demência vão triplicar e o mal de Alzheimer não é a única causa. Psiquiatra do Hospital das Clínicas diz que, embora relevante, o Alzheimer não é o único responsável pela perda de função cerebral. Vamos passar para você recomendações importantes da Organização Mundial da Saúde. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
A história dos gêmeos de 2 anos de idade, Enzo, que já fez transplante de coração no dia 8 de março, e Benjamin, que aguarda na fila de espera também por um novo coração. É um caso inédito na cardiologia brasileira. Eles possuem a mesma doença cardíaca, com sintomas que surgiram ao mesmo tempo. Em 2017, com poucos meses de vida, eles foram trazidos pelos pais do Maranhão para São Paulo, em busca de tratamento no Instituto do Coração. Os gêmeos foram diagnosticados com cardiomiopatia dilatada. A gravidade do caso exigiu transplante de coração. O problema é o tempo de espera pelo órgão, não é? E o próximo capítulo dessa história será transplantar Benjamin. E eu vou conversar agora com o Dr. Luiz Fernando Caneu, que é cirurgião cardiovascular da Unidade Cirúrgica e de Cardiopatias Congênitas do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que atendeu esse caso. Ele também é professor, colaborador do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Luiz Fernando, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando por que ele é inédito, qual é a diferença em relação a este caso na cardiologia brasileira.
Acho que o que tem de diferente aqui é que se tratam de gêmeos, né? A gente nunca teve um caso como esse, talvez em outras especialidades parece que já existem alguns casos relatados, porém no transplante cardíaco passou a ser uma coisa muito... É uma coisa rara, uma coisa difícil de acontecer. Uhum. E teve essa coincidência de os dois terem a mesma doença e precisarem de transplante praticamente ao mesmo tempo.
Sim.
Eu acho que é isso que se torna diferente dos demais casos.
Eles foram diagnosticados com apenas 8 meses. Parecia que estava tudo bem, de repente começou uma insuficiência, né, respiratória e certamente cardíaca. Foi constatada essa doença, essa cardiomiopatia dilatada. E o que é exatamente, doutor?
A cardiomiopatia dilatada é um conjunto de alterações do miocárdio que acabam levando a uma dilatação do coração. As causas são múltiplas. No caso deles, a gente tem uma alteração estrutural do miocárdio, que é um chamado miocárdio não compactado, que costuma evoluir, né, com essa insuficiência cardíaca e dilatação progressiva das câmaras até necessitar do transplante. O transplante sempre é, digamos assim, não a última fronteira, mas a gente espera um tempo até indicar, porque ele precisa já numa doença no estado mais avançado para sua indicação. E é por isso que tem toda essa história, desde o início do diagnóstico, inicialmente é feito um tratamento clínico, algumas dessas doenças elas podem melhorar com a medicação e sempre haver um remodelamento desse coração e algumas vezes pode até ser que saiam da fila de transplante ou não precisem de transplante. No caso deles, não, foi uma doença progressiva, né, com piora progressiva, até a indicação precisa do transplante.
Um deles estava numa situação pior em relação ao outro, e aí aconteceu depois de uma espera, que eu imagino que foi de cerca de um ano, ou mais de um ano, não é, doutor? É, foi disponível encontrar, então, um coração, que também é difícil, né? É especialmente difícil nessa faixa etária.
É interessante nesse caso foi que nem todos respondem da mesma forma. Então, um deles tinha uma fração de ejeção, que é a força do coração, é o quanto o coração consegue bombear, mais fraco que o outro. E aí tem toda uma espera, né? E nós temos uma dificuldade grande de obtenção de órgãos nessa faixa etária. Diferente dos centros dos Estados Unidos, Europa, no Brasil nós temos um tempo de espera bem superior a eles. Isso provavelmente é um problema cultural e mesmo de orientação a quem faz o atendimento nas UTIs, de identificar um possível doador e notificar. Então, nós temos assim, um número pequeno de doadores numa faixa etária menor, o que muitas vezes inviabiliza ou dificulta o transplante nas crianças menores. Pra você ter uma ideia, assim, no estado de São Paulo, a gente tem quase 6 meses de notificação de um doador abaixo de 10 quilos com potencial doador. Então, assim, esse número é muito pequeno. Nós temos muito mais crianças esperando o transplante na fila do que esse número de doações.
E acho
que
é isso
que tornou difícil, né, de encontrar um órgão viável para o transplante.
Porque foi feito no Enzo e não no Benjamin.
Na verdade, a escolha não é nossa, né? Essa fila toda ela é bem organizada,
claro.
Ela tem toda a transparência. O que aconteceu nesse caso é que o Benjamin teve uma infecção viral um tempo antes, mais ou menos uns 30 dias antes do transplante, né, do Enzo, quando apareceu o órgão, e na verdade ele ficou suspenso na fila. Então, quando ele tem uma infecção viral ou qualquer outra causa que possa comprometer o transplante, a gente altera o status na fila, e foi coincidência, porque nesse momento surgiu o coração para o Enzo, né?
Uhum.
Então, na verdade, o controle é feito muito rigoroso, e nós não somos nós que decidimos, quem transplanta que decide a ordem. A ordem é pelo tempo de espera e pela gravidade do paciente.
Como foi a cirurgia, doutor? Quando a gente fala de transplante, a gente sabe que é uma cirurgia importante, muito técnica, ainda mais um transplante de coração em criança. Então, como foi a operação do Enzo, como ele está, como transcorreu?
O transplante foi bastante tranquilo. Uhum. Acho que a tensão maior foi que, em especial nesse caso, nada poderia dar errado. Cria toda uma expectativa do transplante para os pais, então assim, o envolvimento nosso com a família foi muito...
Imagina.
Uhum. Um certo estresse assim, de todos, né, de fazer um transplante, o primeiro deles, né, já que ela teria que passar por uma outra situação parecida com essa. Isso trouxe para a gente uma grande preocupação de que nada poderia acontecer em especial. A gente faz cerca de 20 transplantes ao ano, mais ou menos, pediátricos, né?
Uhum.
A gente é um dos maiores centros mundiais em volume, então isso é uma rotina para a gente. Mas cada transplante tem uma história por trás, não é só a parte técnica em si. O resto não está sob nossas mãos. Tudo tem que dar certinho, a logística é bastante complexa e tem que dar certo. Nesse caso, o doador veio de outro estado, então tinha um transporte envolvido.
Sim.
Uhum. A gente vai com... E assim, isso é uma coisa importante no estado de São Paulo, a gente tem um apoio forte da secretaria que permite que a gente vá buscar órgãos à distância, né, com voos fretados, quando a gente não tem voo disponível pela FAB, que costuma fazer essas missões. Aconteceu tudo perfeito, foi uma sincronia assim, muito boa. O transplante transcorreu muito bem, a gente conseguiu fazer no tempo que a gente imaginava, não teve um tempo de isquemia mais prolongado por qualquer dificuldade técnica. Ele saiu bem da sala, bastante estável, e evoluiu muito bem. Ficou um tempo internado, como todos eles, já foi embora para casa, ele está em casa já.
O próximo capítulo da história é justamente transplantar o Benjamin, e a gente não tem como prever o tempo, né, doutor?
O tempo de espera, a gente não tem ideia exatamente quanto vai ser. A gente acredita que a média de espera, digamos assim, é quase de um ano, né? em algum momento deve aparecer um órgão para ele. O que a gente sempre espera é que não haja nenhuma piora do quadro clínico nesse tempo de espera. Isso pode acontecer por uma infecção viral qualquer, porque como eles estão num limite, né, qualquer descompensação clínica pode piorar a situação, que traria uma nova internação. O que a gente está torcendo é que ele fique bem, aguardando em casa, né, que seria o melhor cenário, e que a gente consiga ter uma perspectiva de uma doação desses próximos dias, meses. Como eu disse, não dá para fazer uma previsão.
Se o caso dele piora, altera a posição dele na lista, doutor?
Ele passa a ser prioridade.
Sim.
Né? A prioridade, na verdade, assim, ele traz a criança para uma situação clínica pior, digamos. Então, não é desejável nunca.
Ah, sem dúvida, claro, né? Que não.
E aí a gente fica numa situação especial que nós ainda lutamos no Brasil para ter um tipo de suporte ventricular para esses pacientes de mais longa duração. O que mudaria muito, assim, no caso de uma descompensação, a chance dele esperar até o transplante.
Como é que isso é feito?
Isso é feito através dos corações artificiais, né, que são implantados para que, em caso de uma piora clínica e que a medicação já não teria mais como dar suporte, a gente colocaria esses dispositivos que permitem um maior tempo de espera.
Né? Hoje isso não é feito no Brasil?
Hoje é feito muito pontualmente no Brasil, porque nós não temos um financiamento ainda por parte do Sistema Único de Saúde. E mesmo na parte dos convênios existe uma certa limitação, e até mesmo existe uma limitação de experiência nossa. Nós tivemos aqui no Instituto do Coração 6 casos que foram implantados esses dispositivos em crianças, né, que é um número muito pequeno se comparado aos países como a Europa, Estados Unidos, e mesmo a Argentina, que tem um programa com um forte apoio do governo, né, onde eles têm mais de 50 pacientes já em dispositivos como ponte para transplante. Então, eu sempre falo assim que a dificuldade nossa é como se a gente estivesse fazendo um transplante renal sem diálise, e que onde o paciente precisa, né, fazer diálise até o transplante, e a gente não tem esse suporte na espera. Então, em especial na criança, onde a gente tem uma limitação muito grande do número de doações, a gente com certeza teria um benefício muito grande de ter esses dispositivos disponíveis para essas crianças que descompensam na fila, né? O ideal seria esperar em casa, estável, com medicação, sem nenhuma descompensação.
Como está até este momento, Benjamin? Vamos torcer.
Exatamente.
Vamos torcer para que ele permaneça assim, né? Que a saúde dele permaneça boa, mesmo com o coração prejudicado, até a chegada desse novo coração. Mas é um alerta importante a necessidade desse suporte ventricular com o coração artificial, como explicou o doutor Luiz Fernando Caneu, que atendeu, fez a cirurgia do Enzo, certamente fará do Benjamin. Doutor Fernando, Luiz Fernando, muito obrigado por seus esclarecimentos, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí no INCOR. E até de uma próxima oportunidade. Estamos aqui com espaço aberto para contar estas histórias e mostrar o centro de excelência que representa o INCOR do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina.
Muito obrigado. Espero que essa história traga a importância da doação, né, em especial na faixa etária da criança. Nós temos uma fila enorme e precisamos de um apoio de toda a comunidade médica e toda a comunidade não médica para essa conscientização da importância da doação.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Com acelerado envelhecimento da população mundial, o alto índice de crescimento de casos de demência tornou-se um dos principais desafios de saúde pública da atualidade. A fim de reduzir o impacto global da doença, as principais recomendações anunciadas pela Organização Mundial de Saúde incluem a prática regular de exercícios e a adoção de uma dieta rica em fibras, em frutas, a chamada dieta mediterrânea. Embora não exista cura para a demência, muito pode ser feito para inibir o surgimento ou a progressão da doença. E o Brasil? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, são registrados 55 mil novos casos de demências todos os anos, a maioria decorrentes do mal de Alzheimer. Atualmente, 1.400.000 brasileiros vivem com a demência e o número de casos deverá saltar para mais de 6 milhões até 2050. Essa é uma projeção. São números que podem e devem apontar para a importância da discussão deste tema, do enfrentamento deste, que é um problema de saúde pública. E nós convidamos para falar conosco sobre esse assunto o professor doutor Orestes Forlenza, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutor Orestes? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
A demência, quer dizer, a demência é um processo, professor? Primeira pergunta, então, que eu vou colocar. É um processo natural do envelhecimento ou é um envelhecimento doentio?
Não necessariamente um processo natural, embora uma condição muito relacionada ao envelhecimento. Quer dizer, por demência, a gente entende uma síndrome. O que é uma síndrome? É uma condição clínica bem definida e que pode ser causada por várias doenças diferentes. Uma delas é a doença de Alzheimer, mas que é a principal. Mas existem inúmeras outras possibilidades, assim, doenças que causam demência.
Como é possível fazer um diagnóstico mais preciso de uma síndrome, como o senhor descreve, com tantas causas e com tantas características?
É mais ou menos isso. Quer dizer, existem, assim, dezenas de causas de demência. É claro que a doença de Alzheimer é a causa mais frequente. Embora exista um excesso, um indevido excesso de atribuição à doença de Alzheimer como causa de demências na população. Nem todas as demências são por causa de Alzheimer. Uhum. Muitas vezes a pessoa tem um quadro demencial e se assume que aquilo é Alzheimer. Isso é um erro, na verdade. É preciso fazer o diagnóstico diferencial, embora a Alzheimer seja uma condição, assim, muito mais frequente do que outras causas, elas têm que ser diagnosticadas porque podem requerer um manejo clínico, um tratamento completamente diferente.
Como é que se diagnostica a demência? Em geral, em que momento se percebe que há algum tipo de problema, que esse problema chega até os médicos, até os especialistas?
Então, vamos dizer, como a demência como um todo significa a deterioração de habilidades intelectuais previamente alcançadas. Em geral, existe um déficit de memória. Uhum. E esse é o déficit inicial, talvez o principal ou dominante, na doença de Alzheimer. Mas não necessariamente precisa haver um déficit de memória para existir demência. Esse déficit de memória pode aparecer tardiamente ou pode, eventualmente, não ser o principal sintoma, a principal manifestação. Mas é claro que quando a gente pensa nos números, né, a grande maioria dos casos, de fato, correrá com queixas cognitivas de esquecimentos, né, falhas de memória, dificuldades de aprendizado, que são sintomas iniciais da doença de Alzheimer. Como eu falei, é muito importante fazer o diagnóstico específico, né? A partir de um diagnóstico sindrômico, ou seja, define-se clinicamente a presença de demência como uma condição que indica algum tipo de perda cognitiva e funcional desse indivíduo, o passo seguinte é tentar se estabelecer o diagnóstico mais específico, a causa dessa demência, e, eventualmente, utilizar recursos, além dos recursos clínicos, recursos tecnológicos, com métodos de imagem, imagem cerebral, por exemplo, alguns marcadores biológicos já estão sendo desenvolvidos para fortalecer a hipótese clínica do diagnóstico de doença de Alzheimer ou de outras formas de demência também.
São testes de imagem e a gente ouve falar também de testar habilidade, né? De
Exato.
Memória.
Então, isso faz parte do procedimento usual de avaliação clínica do indivíduo.
Sim.
Desde uma bateria de avaliação cognitiva mais simples, quer dizer, testes que o próprio médico no seu consultório, mesmo uma consulta rápida, pode implementar para tentar documentar um pouco melhor a existência de perdas cognitivas, sejam de memória ou de outra habilidade cognitiva. Uhum. Até partindo para uma avaliação mais estruturada, mais profunda, mais completa, que chama-se avaliação neuropsicológica. Então, a partir daí, a gente consegue, então, estabelecer o diagnóstico de demência clinicamente e ter uma ideia do perfil de perdas, se são perdas de memória, perdas de linguagem, perdas de outras habilidades cognitivas que vão, de uma certa forma, direcionar o médico por um diagnóstico etiológico. Evidentemente, a comprovação disso vai depender de se juntarem a esse protocolo outros recursos de imagem cerebral, como exames de tomografia ou ressonância magnética, exames de imagem funcional, como o PET, né, o método mais tecnológico, e mais recentemente, ainda em nível experimental, alguns biomarcadores, moléculas que você mede em fluidos corporais, no sangue ou eventualmente no líquor. O líquor é o líquido que banha o cérebro e pode ser obtido por meio de uma punção na coluna, uma punção lombar. É possível, então, detectar alguns indicadores da presença do processo específico que causa cada demência.
Agora, dependendo do tipo de demência que vai indicar a escolha do medicamento, porque também a gente vê que são muitas linhas de medicamentos utilizadas para tratar. A dificuldade está nisso, em determinar que tipo de demência é ou que área do cérebro está comprometida e aí então que opção fazer de medicamento, porque a gente vê também muitas substituições de medicamentos ao longo do tratamento, conforme a resposta do paciente. Como é que é essa dificuldade?
É claro que isso, então, essa conduta, né, a opção terapêutica, ela também depende criticamente do diagnóstico, né? Dependendo do tipo de demência, a causa da demência, o tratamento pode ser bastante diferente, pensando numa abordagem que vá atacar especificamente aquela doença. Agora, a demência como um todo, como síndrome, como uma condição geral, ela também pode ser tratada com medidas inespecíficas, medidas de reabilitação, medidas de preservação da saúde, medidas de estimulação cognitiva, que eventualmente podem ser úteis, independente da causa da demência. Então, você tem tratamentos inespecíficos que podem ser utilizados e podem ser úteis para qualquer tipo de demência, digamos assim, e medidas específicas que vão ter como objetivo modificar especificamente aquela doença. No caso da doença de Alzheimer, por exemplo, houve agora uma geração de fármacos, de compostos farmacêuticos que tentavam modificar o processo causal, o processo patogênico, aquilo que as alterações biológicas que levam à perda celular no cérebro, à perda neuronal, e com isso as perdas funcionais. Se você conseguir modificar esse processo com moléculas específicas que vão ali, evidentemente, agir no centro do processo patogênico, você então pode interromper aquela cascata e eventualmente preservar as funções remanescentes. Se esse tratamento for feito num estágio inicial desse processo, onde os sintomas são ainda muito leves, ou até mesmo antes dos sintomas, e esse processo terapêutico for, de fato, efetivo, então pode-se falar, eventualmente, na preservação e na prevenção da demência. Isso ainda é uma luta, infelizmente, essa geração de compostos farmacêuticos ainda não entregou evidências de que funcione essa abordagem. A pesquisa é muito extensa nessa área, tem diversas hipóteses, diversas abordagens, mas estamos ainda buscando, realmente, um tratamento ideal para a doença de Alzheimer, no caso. Isso vale para outras demências, evidentemente, cada uma com as suas peculiaridades. Mas, independente do tipo de demência, o tratamento deve ser humano e deve buscar tratar o paciente das suas dificuldades, a sua reabilitação, a preservação de funções. E, eventualmente, esse tratamento inespecífico independe do diagnóstico, ele pode ser dado para todo mundo, deve idealmente ser oferecido para todo mundo.
Doutora Arecha, ainda tenho duas dúvidas. Uma é o seguinte: quando há comorbidades, então às vezes a demência vem acompanhada de depressão, de ansiedade, parece que o quadro fica mais complicado de ser tratado. Como é que vocês enfrentam esse tipo de caso?
Muito bem, acho que é uma pergunta extremamente relevante e eu queria começar dizendo que essa associação entre demência e transtornos psiquiátricos é mais a regra do que a exceção, e é uma associação bidirecional. Quer dizer, você tanto pode ter indivíduos com um transtorno psiquiátrico ao longo da vida, e a presença desse transtorno psiquiátrico, seja a depressão, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno bipolar, a própria esquizofrenia, num longo prazo, no decurso de várias décadas, também está associado à demência. Então, são doenças cerebrais que levam a perdas cognitivas e, eventualmente, esse indivíduo tem uma chance maior, se não tratar adequadamente, de desenvolver demência. O aspecto positivo é que o tratamento efetivo e vigoroso, em alguns casos de longo prazo, tratamento contínuo, por exemplo, de depressão na idade adulta, na terceira idade, esse tratamento adequado e mantido reduz o risco de demência para o nível basal. Vale a pena, é necessário tratar. Outro aspecto dessa associação é o seguinte: a demência é uma doença cerebral, é uma doença que aparece por um tipo de deterioração de estruturas cerebrais, levando à perda de função. como tal, é de se esperar que surjam sintomas neuropsiquiátricos, não só os sintomas cognitivos, mas também sintomas comportamentais, sintomas psíquicos. Então, nesses casos, as manifestações depressivas, a psicose, os transtornos do comportamento, nada mais são do que já uma manifestação do processo da doença cerebral, apenas numa esfera não cognitiva. E isso, como eu falei, é bastante frequente, é quase inevitável ao longo do curso de uma demência e vai ter que ser abordado de qualquer modo. Porque a presença dessas alterações comportamentais é eventualmente o que mais compromete a funcionalidade do indivíduo e a sua capacidade, a sua possibilidade de permanecer em família. Enfim, uhum. Alterações comportamentais graves são aquelas que mais frequentemente levam os pacientes a um tipo de institucionalização, a uma hospitalização definitiva.
Mas é necessário mais de uma linha de medicamentos, então?
Eventualmente sim. É claro que até um certo ponto, o tratamento da doença principal, imaginemos, por exemplo, a doença de Alzheimer, numa fase inicial, ela pode melhorar do ponto de vista comportamental se for aplicado o tratamento antidemência, as drogas usadas para demência, e podem, digamos, silenciar ou reduzir alguns sintomas comportamentais. Uhum. Mas muitas vezes, e essa é a regra, essas alterações comportamentais vão precisar de um manejo específico.
Sim.
O que não quer dizer um manejo farmacológico necessariamente. Muitas vezes, o tratamento dessas alterações comportamentais pode ser não farmacológico, com medidas adaptativas, com correções de comportamentos, com terapia ocupacional, atividades como exercício, atividade física, evidentemente, tudo isso em conjunto vai proporcionar benefícios para o paciente.
Doença de Leite, foi descoberto um novo tipo de demência? Ela é considerada um novo tipo de demência?
Como eu falei para você, nem tudo que parece Alzheimer, nem todas as demências são Alzheimer, e nem tudo que parece Alzheimer é Alzheimer.
Sim.
Então, assim, o sintoma da doença de Alzheimer é o esquecimento, e nem toda doença que leva ao esquecimento é doença de Alzheimer. Você pode até ter um quadro depressivo, um transtorno depressivo grave, um transtorno de ansiedade importante, levando a falhas de memória. Então, não é Alzheimer, e não é nem, talvez não seja nem demência.
Uhum.
Mas pensando nas demências especificamente, tem inúmeras demências que levam à perda de memória como sintoma dominante. Como eu falei, a doença de Alzheimer é a mais frequente, talvez a mais importante do ponto de vista epidemiológico, né? Mas recentemente, eu digo recentemente mesmo, foi coisa desse ano e meses atrás, foi descrita uma condição por meio de estudos pós-mortem, estudos feitos no cérebro do indivíduo que faleceu com demência, que boa parte dos casos que se acreditavam ser doença de Alzheimer, na realidade não tinham nenhuma evidência do processo patológico da doença de Alzheimer. Era uma outra coisa causando aquele processo de perda cognitiva, perda de memória.
Uhum.
E descobriu-se que, ao invés do famoso vilão da doença de Alzheimer, que é o peptídeo beta-amiloide, que deposita no cérebro e provoca uma série de reações tóxicas, etc.
Sim.
Esse peptídeo beta-amiloide não estava presente no cérebro de indivíduos que eram tidos clinicamente como Alzheimer. E a análise histopatológica de outras áreas cerebrais, e usando outras formas de pesquisar o que estava causando a morte dos neurônios, identificou uma outra proteína que era responsável pelas perdas cerebrais, a morte celular, as perdas funcionais naqueles indivíduos. Isso foi definido como LATE, L-A-T-E, uma sigla no inglês, né, que é L para límbico, e A para age associated, ou seja, associado à idade. T é a proteína em questão, que era esse agente causal, chamada TDP-43, e E de encefalopatia. Então, uma encefalopatia límbica associada à idade causada por um outro agente proteico, uma outra aberração bioquímica, que não o beta-amiloide. Então, isso talvez acometa 10 a 15% dos indivíduos idosos, isso tem um início tardio, dos indivíduos idosos que têm um quadro demencial clinicamente sugere a doença de Alzheimer. Então, isso mostra mais uma vez a complexidade desse processo, né? Não é uma coisa simples, a gente não pode banalizar as coisas, tem que entender de uma maneira bastante integrativa processos ligados ao envelhecimento, à condição genética do indivíduo, ao estilo de vida que essa pessoa levou, e evidentemente tem um leque grande de possibilidades contemplando todos esses fatores de risco.
Muito bem, o tempo está esgotadíssimo, claro. O estilo de vida saudável, a gente sabe, exercício e alimentação vai ter um peso muito importante nessa fase da vida de cada um de nós, porque vamos viver mais. Doutor, professor doutor Orestes Forlenza, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuinte sobre o tema. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço, Ocrânio, tuas ordens.
Jornal da USP no ar. Medicina.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP São Paulo, em 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9, ou pela internet, em jornal.usp.br/rádio. E se você quiser baixar nosso podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.